vereadora Marilândia Alecrim, a senhora fez uma explanação sobre o IPCF e o débito previdenciário. Como foi essa explanação?
Nós falamos do débito previdenciário pendente entre os anos de 2017 a 2020, no valor de R$ 22.396.220,44. Corrigido hoje, já ultrapassa os R$ 32 milhões. E queremos deixar claro aqui de que o Instituto, desde que foi fundado, todos os gestores que passaram deixaram débitos, realmente. Só que até 2017, os débitos foram confessados e parcelados. Então, aqueles que já foram confessados e parcelados, eles já não existem mais como débito, porque as parcelas são sequestradas direto no FPM. O débito que existe aberto agora é esse daqui, da gestão 2017 a 2020, que está sendo diariamente corrigido pelos juros e o movimento do mercado financeiro. E isso traz prejuízo para todos os contribuintes do Instituto, pensionistas e aposentados. E isso daqui, se não for regularizado quanto antes, vai colocar em grave risco a saúde financeira do IPCF, e todos os contribuintes independentes dele podem sofrer grandes sanções e prejuízos, inclusive ficar sem a possibilidade das suas aposentadorias.
O município pode ficar sem certidão negativa por causa desse débito?
Se ele não for regularizado, ainda tem isso. O município fica sem a CRP, e isso daí também poderá culminar em um grande prejuízo para toda a sociedade, porque o município vai ficar impedido de receber muitos recursos, fica impossibilitado de fazer qualquer tipo de obra, e a população é quem vai pagar o preço, que vai ter sérios prejuízos juntamente com os dependentes do Instituto. Então, é um caso grave, e essa casa aqui, juntamente com o gestor municipal, tem a obrigação de sentar e chegar em um consenso para que, de forma legal, esse débito ele seja regularizado.
Vereador Márcio Muniz, o senhor foi cobrado na tribuna em algumas oportunidades para a região de Lages ter o abastecimento de água para o consumo humano. E de qual forma tem resolvido essa situação?
Nicole, estamos na luta, e é verdade que fomos cobrados, mas o importante não é só cobrar, o importante é buscarmos a solução, como nós temos buscado diuturnamente, junto com o secretário de Infraestrutura, temos buscado melhoria para o povo de Lages Negro. O sistema de água deu problema desde Quinta-feira Santa, e você sabe que é um feriado prolongado, não é fácil se consertar uma bomba, mas com grande empenho e esforço do secretário junto conosco, consertamos essa bomba, mandamos para o conserto, e logo assim que chegou já está funcionando o sistema de água. E sabemos que as dificuldades são muitas, porque ficou muitos dias sem ter água, mas o povo de lá está sendo abastecido com água.
E o sistema de carro-pipa, como é que está?
O sistema de carro-pipa está todo vapor, diferentemente das outras gestões. Mas quando se quebrava uma bomba em Lares, o povo tinha que pegar sua caminhonetezinha e buscar água nos poços artesianos. O povo pegava ali seu carro pequeno. Hoje não, a gestão é diferente. A gestão tem dado assistência. O Elmo, o Jaci, tem se preocupado com aquele povo. Em vez do povo pagar uma viagem de água para botar na sua casa, nós temos dois caminhão-pipa abastecendo as casas do pessoal, para dar melhor comodidade ao povo da nossa região.
Quanto a algumas ações da subprefeitura, o que é que o senhor destaca?
As ações da subprefeitura, eu destaco a assistência jurídica, onde temos ali um advogado que tem feito esse trabalho. Pessoas que precisam de um divórcio, a mãe que precisa de uma pensão alimentícia, e não precisa vir mais em Campo Formoso, porque em Lages dos Negros nós temos essa assistência. O povo que gastava 100, 150 reais para vir aqui, não precisa mais vir. Temos lá na subprefeitura de Lages dos Negros.
Bom, vereador, também o suporte para retirada do título de eleitor. Nesta quarta-feira é o prazo final. A procura está grande?
Com certeza. Procura muita. Às vezes a gente, brasileiro, deixa tudo para a última hora. Mas vamos estar atentos para atender todos os moradores que nos procurarem para que venha fazer os seus títulos de eleitor.
Vereador João Pedro, líder da oposição. Mais uma vez, questionamento sobre o IPCF e a parcela previdenciária. De qual forma o município pode ter esse caso resolvido junto a esses pagamentos?
É uma situação que já deveria ter sido resolvida há algum tempo, né? Mas naturalmente por conta de débitos oriundos de ex-gestões, todos os gestores ficaram devendo. Sempre é bom frisar que hoje o que o município paga de parcelas foi um compromisso firmado pela prefeita Rose, que herdou mais de 50 milhões de débitos de ex-prefeitos. Naturalmente, há um débito que ela deixou mais oriunda da parte patronal, o que não compromete a alíquota do servidor. Mas, de toda sorte, fica-se buscando aqui o gestor municipal, através de seus vereadores, uma justificativa para buscar um parcelamento. E, para isso, querendo alterar, mais uma vez, a idade do servidor para se aposentar. Querendo aumentar a idade do servidor, mais tempo de serviço, o que já é bastante sacrificante para conseguirem sua tão merecida aposentadoria. Mas aí a alternativa foi dada pela vereadora Marilândia. Espero que ela tenha coragem de defender junto ao prefeito. Não precisa encaminhar projeto de parcelamento para cá, para essa casa. Basta ele parcelar. Ou melhor, não precisa mandar a proposta de parcelamento em 240. Pague em 60 meses. Dá uma média de 500 mil por mês. Para um prefeito que está gastando aí milhões de reais em festas, o que são 500 mil reais por mês de uma prefeitura que tem um orçamento de quase 20 milhões. Então não vai precisar elevar a idade do servidor, o servidor não vai precisar trabalhar mais no futuro para se aposentar, bastando então somente o prefeito fazer o parcelamento em 60 meses. Dá 500 mil, ele está gastando 2 milhões por festa, naturalmente tem como pagar isso com bastante tranquilidade.
O senhor também está na expectativa do anúncio de algumas obras através do deputado Adolfo Menezes?
Eu fiz inclusive um comparativo para que a população perceba como é a forma de trabalhar dos representantes filhos da terra. Se por um lado as obras que o deputado Adolfo anuncia são prontamente realizadas, as pessoas veem, as pessoas acreditam, por outro lado não vemos isso nas obras do deputado Elmar. Eu fiz um breve comparativo, mas é para a população perceber. Por exemplo, a região de Baixio, Puxadeiro e Corral da Ponta, o deputado Elmar prometeu uma obra há quase 2 anos atrás, essa obra está parada. O deputado Adolfo anunciou há 15 dias atrás, a obra já está sendo iniciada de Tuiutiba a Baixio. O deputado Elmar Nascimento anunciou a obra para Limoeiro, está parada. Já o deputado Adolfo está fazendo de Tiquara, Brejão da Caatinga. O deputado Elmar Nascimento prometeu a obra de pilões, o asfalto de pilões, também parada. Já o deputado Adolfo está com obras sendo executadas de Brejão da Caatinga, São Tomé e de Tiquara a Vazinha. O deputado Elmar Nascimento prometeu o asfalto de Laje dos Negros. Em um ano se dissolveu toda ela, uma vergonha. O deputado Adolfo Menezes está fazendo asfalto para a região da sede a Curral da Ponta. Portanto, é simples para a população ver quem efetivamente dos nossos representantes filhos da terra tem compromisso. Se obra do deputado Adolfo Menezes a gente vê, a gente enxerga, a gente acredita. Por outro lado, obras do deputado Elmar Nascimento são fantasiosas, são obras que sequer a população enxerga e por conta disso não tem benefício nenhum.